No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Bom, vamos lá para mais um batepapo.com, com você, a sociedade nas ondas do rádio. Claro, na Rádio MEC Rio, em 800 kHz, a primeira rádio do Brasil, e também pela internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E o aplicativo, você já sabe, é o app Rádios EBC, app Rádios EBC, o aplicativo amigável, tá aí dando beijinho para você. Bom dia com esse beijo aqui do aplicativo. E você acompanha a gente, então, também no seu telefone celular. E vamos nessa, compartilhar o nosso tema de hoje, que de novo, temos o quê, Tony Godoy? Vamos lá!
Compartilhando.
Olha, primeiro agradecer mais uma vez a audiência de todos e todas que, de alguma forma, ao longo desses 6, 7 programas que nós fizemos aqui, especiais sobre reflexão eleitoral, deram aí a sua contribuição também, certamente refletiram sobre a política de uma forma geral. E hoje a gente chega ao último programa especial. E eu já, de antemão, agradeço a nossa convidada aqui, a Fernanda Galvão, jornalista, especialista em marketing político, consultora. E, Fernanda, bom dia.
Bom dia, Cadu. Bom dia, ouvintes.
Reta final, hein?
Reta
agora,
final. Agora,
4 dias?
Agora é, exatamente.
Quarta, quinta, sexta, sábado.
Exatamente.
Quase 5 dias, né?
Estamos aí, irmão. Agora é pino bola.
E na bola.
E na bola. Obrigada pelo convite, valeu. Obrigada pela experiência, foi muito positiva.
Eu tenho certeza, para mim, então, tô de alma lavada, porque vocês são duas feras. O segundo que eu tenho que agradecer aqui é o professor Ricardo Mael, escritor, professor, coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC Rio. Bom dia, professor Ricardo, mais uma vez.
Bom dia, Cadu, bom dia, Fernanda. Mais uma vez aqui, maior prazer. Acho que certamente essa experiência para mim foi bastante enriquecedora. Eu que não sou muito, enfim, de atuar no rádio, etc. Mas acho que foi certamente importante.
Deixa de ser modesto, Ricardo, você atuou em sala de aula e ontem, inclusive, você já estava dando algumas informações para a turma de outras emissoras também. Eu sou um fã seu também, pela sua postura equilibrada, né? Então a gente hoje segue essa nossa missão aqui de reflexão. Eu vou começar, eu quero começar pelo seguinte. Primeiro, nós tivemos debate ontem, né? Vou falar do debate, vale a pena a gente comentar o debate de ontem. A governadora do estado do Rio de Janeiro, que é uma pauta que faltou um pouquinho, né?
Acho que... uma pauta que ela ficou obscurecida pela pauta nacional durante todo o período eleitoral. Não foi uma campanha que empolgou, não foi uma campanha que levou as pessoas a grandes manifestações pessoais contra ou a favor de quem quer que seja. Às vezes durante esse período eu tive a impressão de que as pessoas até esqueciam que a gente estava escolhendo deputados estaduais e governadores, além de um presidente da República, né? Tamanha polarização que houve nesse período. E tamanha. E aí é uma questão que eu levanto aqui da necessidade de autocrítica por parte da imprensa consolidada, porque o que nós observamos foi que, na verdade, assim, houve muito pouco espaço na mídia, de uma maneira geral, para as eleições nos estados, né? A cobertura da mídia esse ano, ela limitou-se a acompanhar a agenda dos candidatos ao governo. Não houve uma apuração de bastidor, não houve uma apuração de costuras, como já se fez antigamente e como se fez para a campanha presidencial. A campanha presidencial não se limitou só a fulano foi a tal lugar e fez não sei o quê, fulano foi a tal lugar e fez não sei o que lá e falou não sei o quê. Quem observa as duas coberturas vê muito claramente que houve essa diferenciação. Eu lembro que na última campanha que eu cobri como repórter, foi em 2002, foi uma eleição completamente diferente. E foi uma eleição movimentada tanto para o campo, tanto para o campo federal, que foi a primeira eleição do Lula contra o Serra.
Ah, não, 2006 que foi para prefeito, né? Estou viajando, né?
E foi agitada também no estado, que foi uma eleição atípica, que nós tínhamos 3 mulheres disputando, mais o Jorge Roberto Silveira. Né? Nós tínhamos a Rosinha, tínhamos a Benedita, tínhamos a Solange Amaral e o Jorge Roberto Silveira disputando aí a eleição. Então, assim, havia uma diferenciação. A gente tinha um cuidado de correr atrás de bastidor, de fazer, de apurar costuras políticas. E naquele tempo estava valendo aquela regra da verticalização, que você não podia fazer campanha com partidos diferentes dos que estavam coligados nacionalmente. E aí você teve, assim, foi um festival de traições no país inteiro, por conta das realidades regionais que a gente não pode deixar de lado. Então, quer dizer, eu fico me perguntando qual vai ser o resultado prático dessa polarização. Né, do fato de que as pessoas não estão raciocinando. Na real, gente, a impressão que eu tenho é que as pessoas só se ligaram de que a gente vai votar para governador nessas últimas semanas. E aí eu fico me perguntando como é que fica esse processo de escolha. Né? Até que ponto isso empobrece esse processo de escolha e tira um pouco o foco do debate.
E até que ponto o debate de ontem, né, também serviu para todo mundo tomar um susto.
Sim.
Né? Cada um, as reações ontem nas redes sociais e quem acompanhou depois a avaliação, a análise dos especialistas também, ficou todo mundo assim, caramba, quem foi esse candidato, o que aconteceu com aquele outro candidato? E aí, Ricardo?
Bom, falar um pouco do debate de ontem, né, entre os candidatos ao governo do estado, eu acho que, bom, teve ali uma disputa muito clara, que já começa logo no início, entre o juiz Witzel, né, Wilson Witzel, o Índio da Costa e o Romário. Quer dizer, pode ver que o juiz logo no início vai para cima do Índio da Costa, falar que ele estava sendo, tinha investigações contra ele, o Índio reage, depois você vai ter o embate entre o próprio juiz e o Romário e o Índio, enfim. Então acho que esse caracteriza um pouco a disputa pela segunda colocação. Claro que, novamente, o Eduardo Paes é o alvo preferencial de vários candidatos, porque ele está certamente liderando nas pesquisas, dificilmente vai estar no segundo turno, dificilmente vai ter surpresa com relação a isso, e passou, portanto, também a ser alvo. O Pedro Fernandes, vamos dizer assim, tem uma postura, vamos dizer assim, que me parece que é muito mais para se tornar conhecido, plantar agora para colher no futuro. Certamente é uma liderança jovem, mostrou que tem, vamos dizer, né, conteúdo, ideias, enfim, conseguiu até, acho que evoluir do primeiro debate na Band para o de ontem, na TV Globo, e parece que já dá indicações de que vai apoiar o Eduardo Paes no segundo turno. A candidata do PT, ela está, vamos dizer, numa postura assim de franca atiradora, né? Quer dizer, ela vai e cada pergunta, você não sabe para onde é que ela vai mirar, e vai lá e solta a bomba. Bom, nesse caso, ela sempre tem um certo risco, vamos dizer assim, quando você vai para aquelas perguntas, porque você não sabe exatamente o que é que ela vai falar. Mas isso é claro, a condição de que ela não está, ela está fora já de qualquer disputa pelo segundo lugar. Quer dizer, tipicamente ela não está preocupada em tentar, vamos dizer, acolher mais votos ou procurar sensibilizar aqueles indecisos, etc. Ela está naquela postura, como eu disse, de tentar ver se consegue atingir o alvo e aí criar talvez alguma situação de dificuldade para os principais candidatos. O Tarcísio, que eu acho que certamente foi uma surpresa muito... em 2014, há 4 anos atrás, ele surpreendeu, porque realmente ele é um professor, ele tem uma clareza na exposição, didático. Mas eu acho que nessa eleição, e aí certamente essa é uma questão que depois tem que ser mais pensada, ele não está conseguindo, vamos dizer assim, ou seja, talvez por já estar conhecido, às vezes se torna um pouco repetitiva a mesma... retórica. E de uma certa maneira, vamos dizer assim, numa eleição que tanto a nível nacional como a nível estadual vamos dizer, a pancadaria às vezes prevalece, parece que ele não é muito da pancadaria. Quer dizer, ele solta lá suas alfinetadas, mas ele quer tentar, vamos dizer assim, ir para o debate, ele quer tentar entrar na discussão de o que é que ele pode fazer diferente do Eduardo Paes, principalmente. Mas aí o debate não caminha para isso, caminha para acusações recíprocas, e aí talvez, né, tivesse que talvez ter uma postura mais agressiva. De qualquer forma, é evidente que ele mais uma vez mostra que é um quadro importante aqui do PSOL, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas também não me parece que vai brigar por essa segunda colocação. Houve também, para terminar, a tentativa de nacionalização da disputa estadual. E aí, certamente, o Hino da Costa e o Wilson Witzel e, de uma certa forma, também a Márcia Tiburi. Quer dizer, aí... E o Eduardo Paes está tomando uma atitude, que eu acho que é inteligente, de se colocar neutro, quer dizer, não está querendo se posicionar. E, nesse caso, ele termina, vamos dizer, podendo ser votado na capital pelos adeptos do Jair Bolsonaro e no interior pelos adeptos do Lula.
É, minha gente.
Na verdade, ele tem o conforto de estar liderando nas pesquisas, né? Ele tem o conforto de estar liderando nas pesquisas, ele tem o conforto de ter governado tanto ao lado do Lula quanto ao lado de forças como o PSDB, como o PMDB e tal. Então, quer dizer...
Tá no DEM agora?
Tá no DEM agora, pois é. Então, você observa aí que isso dá para ele uma mobilidade que os outros não têm. Né? Então, e ele está sabendo aproveitar isso de forma muito propositiva para ele, né? Ele está sabendo surfar em cima disso.
Agora, deixa eu fazer uma outra ponderação com vocês, que eu tenho avaliado isso também, tenho pesquisado, estudado isso. Muitos estão dizendo que a televisão esse ano, quer dizer, nessas eleições, não está dando força para ninguém, não está adiantando. As redes sociais, principalmente o WhatsApp, né? Tem sido um grande diferencial. Cada um manda o que quer, espalha fake news da forma que quer. Havia as postagens da Fernanda hoje, de ontem. A gente nem sabe mais, a gente não está dormindo, né, Fernanda?
É verdade.
Eu não sei se a Fernanda posta à noite, madrugada ou logo cedo. Então a gente está aqui, todo mundo com olheira, acompanhando, tentando, claro, né, como profissionais e de alguma forma querendo que as coisas se clareiem, né? Então, eu não sei se a Fernanda posta de noite, de madrugada ou de manhã. É a mesma coisa do Ricardo Ismael. Enfim, e aí você vê, de novo, o ministro Fux, na época, falou da necessidade de acabar com as fake news, de punir as pessoas que estavam usando fake news, mas tá aí. As fake news estão acontecendo o tempo todo nas redes sociais, no WhatsApp. Eu recebi um WhatsApp no outro dia com uma foto do ator Rodrigo Santoro, né, apoiando o Bolsonaro, e recebi de um amigo meu, que eu considero bem inteligente, bem capaz, né? É um cara de nível superior, um cara estudioso e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, como é que... Aí fui lá, pesquisei, mandei para ele, apontando que era uma fake news, mas isso tudo está acontecendo. E aí me remete lá atrás, vocês vão lembrar, claro, disso também, o ouvinte também, o Obama, né, quando na eleição dele ele foi para o Weekend e chamou a militância, a turma toda nos Estados Unidos, para pedir voto, para cair dentro, para mandar, e colocaram ele. Sim. As redes sociais, então, essa nova metodologia de campanha, Fernanda e Ricardo, os candidatos olharam para isso, não se ativeram a isso, e aí?
A gente tem dois pontos aqui. Primeiro, em relação à questão das fake news, tá? Existe uma regra de persuasão que diz o seguinte: você tem muito mais tendência a acreditar no que diz uma pessoa que é da sua confiança, uma pessoa que é um amigo seu, do que no que diz o noticiário, tá? Você, ou do que diz forças e fontes externas. Então, quer dizer, quando você recebe uma mensagem dessa, de alguém que você confia, e aí, olha o interessante, o paradoxo da coisa. Antigamente, lá para trás, como é que a gente fazia campanha, né? Você ia para televisão, você ia para programa de rádio, a imprensa acompanhava, e essas eram as fontes de informações que a gente tinha. Se alguma coisa fosse mentira, a gente só ia saber depois, se alguém se desse ao trabalho de desmentir.
Isso.
né? Se alguém se fosse investigar para correr atrás e desmentir. Se esse desmentido não viesse a público, aquilo ia ser tomado por nós como verdade absoluta. E esta seria a informação que nós iríamos repassar para os nossos amigos. Então, assim, essa coisa de, porque hoje em dia você vota porque alguém indica. Balela, você sempre vota porque alguém indica. Isso sempre foi assim. Você não vota só porque, pelo que você vê na televisão. Você vota pelo que você vê na... Você votava pelo que você vê na televisão e sobre o burburinho que aquilo causava. Então, era aquele burburinho que criava aquele inconsciente coletivo que determinava quais forças que iam ser preponderantes, quais forças que iam ficar enfraquecidas num processo eleitoral. A partir do momento que você passa a ser receptor e emissor de mensagem, porque é isso que a mídia social fez, né? E a gente ainda está tentando entender como funciona esse novo processo de comunicação. A gente é do tempo, Cadu, que a gente na faculdade aprendia que o processo de comunicação era emissor, mensagem, meio e receptor. Hoje em dia, você tem uma via de mão dupla. O eleitor, ele tem voz. O eleitor, ele cria conteúdo. Ele verbaliza esse conteúdo que ele quer e ele repassa o conteúdo que, para ele, melhor o aprovém. E o fato de que ele sabe conscientemente de que existem formas de checar aquela fake news fazem com que ele pense o seguinte: cara, alguém já deve ter checado isso. Se essa pessoa que eu confio está me passando, alguém já checou. Então você não se é o que se chama, né, de efeito manada. Você não parte do pressuposto que você precisa investigar aquilo, né? Porque você partir do pressuposto que você precisa checar toda e qualquer informação que você recebe das pessoas que você confia, quer dizer que você tem que colocar todo mundo sob suspeição. Olha que parada louca. Então é muito complicado. Você, vamos banir as fake news. Isso exige um nível de racionalidade que, em momentos de alta turbulência como a gente está vivendo hoje, chega a ser utópico de você defender. Agora, em relação à questão da campanha via WhatsApp, é justamente isso. Quer dizer, você recebe a informação e você passa para as pessoas que você quer alertar, que você quer, avisar, que você quer... contribuir para que aquela pessoa ganhe aquele conhecimento. E, na verdade, a gente vive nos últimos anos um clima muito ruim de medo, tanto de um lado quanto do outro, né? Fala-se do medo do antipetismo, mas existe também o medo do antibolsonarismo, né? Então, assim, eu postei isso, as pessoas falam: mas a gente não pode votar baseado em cima do medo. Gente, olha só, a gente está imerso nisso. Não é utopia falar sobre isso. A gente tem que parar de ter medo de falar sobre isso. Até isso o medo define. E o medo é uma emoção muito básica que faz com que a gente perca a racionalidade, tanto de um lado quanto de outro. A gente fala de fake news, a gente, dentro da nossa bolha, a gente se preocupa só com a fake news que o lado oposto propaga. A gente não se preocupa com as fake news que o nosso lado propaga. E isso acontece tanto de um lado quanto de outro. Não, você não tem, assim, o royalty da fake news. Não, só tem fake news de direita ou só tem fake news de esquerda. O campo está fértil para todo esse tipo de coisa. E essa capacidade de mobilização e de indicação que o WhatsApp traz, além do fato de que é uma ferramenta que não tem qualquer tipo de moderação. O Facebook, se você vê alguma coisa que você acha que é mentira ou que você acha que fere algum princípio, você chega lá e você denuncia para o Facebook. Perfeito, Facebook vai e tira do ar. O YouTube, você vai lá e denuncia para o YouTube. O Twitter, você vai lá e denuncia. O WhatsApp, você denuncia para quem? Você não denuncia para ninguém. O WhatsApp é o telefone. Ele não é uma mídia social. Ele é um telefone. O que você fazia antigamente, em muito menor escala, porque você ligava para sua vizinha e você contava para ela, você hoje faz pelo WhatsApp. Só que, em vez de você ligar para sua vizinha, você fala com milhares de pessoas.
É verdade. Só para fazer lembranças, vem as lembranças aqui quando a Fernanda fala. É interessante como é que é cíclico, né? A gente volta a falar do medo. Quem não se lembra da eleição de 2002, quando o slogan da vitória do Lula foi o medo, a esperança venceu o medo. Será que nós teremos que, todos esses ciclos, votar pelo medo ou votar contra o medo? Ricardo, eu queria que você falasse a mesma coisa com a Fernanda, depois pode fazer uma reflexão sobre isso.
Não, eu acho que tem aí um debate que, certamente, essa eleição, embora sempre evidente que poderia ser mais aprofundado, mas eu acho que é a eleição que se mais discutiu essa questão de fake news ou de notícias falsas, quer dizer. E aí eu alertaria para duas coisas. Bom, evidente que esse debate eu acho que vai longe, tá certo? Ele vai além da eleição por dois motivos. De um lado, as redes sociais trazem uma coisa muito bacana, que é a questão de você se expressar, ou seja, a liberdade de expressão é uma coisa importante. Então, aqueles candidatos ou partidos que, por exemplo, falam na regulação do meio de comunicação ou eventualmente das redes sociais, me dá pavor. Ou seja, na verdade, é preciso que a sociedade crie mecanismos, e ela pode fazê-lo, para tentar fazer esse próprio controle social. Ou seja, se alguém, por acaso, coloca uma notícia falsa lá no Facebook, isso possa ser identificado. Dependendo da consequência que teve isso, essa pessoa vai responder criminalmente. Enfim, há meios hoje para essa pessoa ser identificada e, a partir dali, inclusive, responder por aquele dano que causou. E do outro lado, é evidente que a questão das notícias falsas, elas levam a alguma preocupação, principalmente se você começa a propagar essas mentiras e isso cause algum tipo de influência no resultado da eleição, né? Que eu acho que esse foi, inclusive, a questão que o Fux mais se preocupava. Mas, como eu disse, dentro do processo eleitoral, vamos tentar relativizar um pouco isso. Primeiro, as assessorias dos candidatos, principalmente candidatos majoritários, estão acompanhando em tempo real o que está sendo publicado na coisa. Então, na medida que isso acontece, eles imediatamente entram no Instituto Eleitoral para tentar tirar aquele material. Ou alertar o eleitorado de que está havendo uma propagação de uma notícia falsa. Dois, os grandes jornais e portais hoje têm essa coisa, fato ou fake. Isso nunca tinha antes, quer dizer? E, portanto, está aí presente e certamente hoje ajuda ao eleitor, eleitora, a tentar saber, às vezes, o que é que está acontecendo dessas notícias falsas que se propagam. Então, de uma certa maneira, eu acho que está começando a se criar, né? E principalmente no processo eleitoral, vamos dizer assim, anticorpos para evitar que a notícia falsa ganhe uma importância tal e a partir dali possa mudar o resultado da eleição. Bom, dito isso, e aí eu vou só para pontuar mais um ponto aqui que eu acho que é importante. Na verdade, tem uma outra questão que é mais complexa ainda, que é o seguinte: essa eleição está mostrando, mais do que qualquer outra, que realmente as redes sociais estão ocupando um espaço que está preocupando, inclusive, a imprensa, a mídia tradicional. Por quê? Porque a questão é que, estou dizendo, você tem hoje milhões de produtores de conteúdo na internet, tá certo? Não é só os blogs financiados ou não financiados, não é só os portais dos jornais, né? Ou seja, é milhares de pessoas que estão produzindo conteúdo. E muitas vezes esse conteúdo que vai, portanto, competir com a mídia tradicional, outros equivalentes, elas estão ganhando, elas estão tendo muito mais relevância no processo de formação da opinião. O que eu quero colocar é o seguinte: de uma certa maneira, isso vai ter que ser discutido depois, o grande problema nessa campanha, por exemplo, existe uma coisa que foi anunciada já há algum tempo pelos os apoiadores do Bolsonaro, é que a eleição poderia ser vencida no primeiro turno. Isso foi sendo martelado na coisa. Agora, essa é uma possibilidade real de acontecer. Ainda é provável que deve ter o segundo turno, mas isso passa a ser... Portanto, aqueles comentaristas, aqueles analistas, tipicamente de Facebook, que ficavam dizendo que era possível, estão desmentindo os analistas que diziam que isso era impossível. Comentaristas, cientistas políticos, etc, etc. Portanto, essa é uma eleição que também está subvertendo essa lógica de que os grandes jornalistas, os grandes jornais, as grandes redes de televisão é que vão formar a cabeça do eleitorado. A gente já tinha noção que isso não estava acontecendo em eleições anteriores. Essa agora está absolutamente colocada. Inclusive, como eu disse, está se colocando a questão de um ponto de vista que eu estou dizendo. Muitas vezes o sujeito diz assim: eu não vou mais comprar jornal, eu não vou mais fazer assinatura disso, eu não vou mais assinar essa revista. Portanto, está havendo aí uma questão que eu estou dizendo, vai ter que ser discutida depois. A imprensa está numa situação, em muitas vezes, na defensiva por conta dessa propagação, essa multiplicação de conteúdos na internet.
Agora tem uma coisa também, estou fazendo uma avaliação do que o Ricardo está falando, em cima do que eu disse, né, da importância ou não da televisão. Não dá para a gente, ontem você olhar a pesquisa da Datafolha, e o Cabo Daciolo, né? Temos que falar dele, não tem jeito, né?
Ele é um personagem
e ele vinha...
Ele também está num processo de construção.
É, a gente não pode negar isso, porque voto de protesto ou não, ele saía de 0 para 1, para 0 para 1. Ontem ele apareceu na Datafolha com 2%.
É verdade.
Ou seja, empatando com a turma que está aí já, né, tentando mudar alguma coisa. E aí, Fernando, como é que... É um grande paradoxo, né? A gente fala que a imprensa, que a televisão não influencia, ao mesmo tempo... Também a gente tem outro problema, né? A televisão tá lá colocando ele como personagem e as redes sociais repercutem de uma forma absurda.
Na verdade, a gente precisa entender o que é o debate hoje. O debate hoje é uma fábrica de meme. Tá? O debate serve para isso. O debate serve para que você tenha substrato para trabalhar e massificar nas redes sociais. Então, quando você tem um personagem que é caricato, é um cara que se coloca totalmente diferente do que você está acostumado a ver no mainstream, né, e que a grande maioria vê como piada... O Bolsonaro começou como piada há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ele era um cara que era um deputado de baixo clero que ia para Luciana Gimenez para falar coisas. Quando eles queriam aumentar a audiência de programas de auditório desse tipo de programa, chamava-se alguém que era, aspas, polêmico, e ele era um dos polêmicos no casting dos polêmicos. Então, a gente não pode deixar de enxergar esse processo de construção. Eu já vi algumas pessoas falando assim: esse cara, ano que vem, ele vem a vereador e vai ser o vereador mais votado do Rio de Janeiro. E eu não duvido. Eu realmente não duvido
O Daciolo
vindo em 2020 como um dos vereadores mais votados do Rio de Janeiro. Uhum. E depois de mais 2 anos voltando para a Câmara Federal. Porque vejam bem, se ele hoje... Olha como é que o processo
se
de construção...
Se ele não fundar uma igreja, né?
Mas... Não, mas o que acontece? Se ele hoje viesse candidato à reeleição, porque ele hoje é deputado federal... Se ele hoje viesse candidato à reeleição, ele não seria reeleito. Ele está num partido pequeno, ele é um cara que não tem expressividade, não tem tempo.
Fernando, 2% representa quantos votos? Vocês têm isso de... Porque já tem sete dessas análises, né? 2% são o quê?
São 147 milhões de eleitores, mas imagina aí uma abstenção, vai dar mais ou menos aí 2 a 4 milhões de votos.
É, mas isso no Brasil inteiro, né? Quer dizer, não sei quantos votos ele tem no Rio, mas de qualquer maneira...
Quando a gente fala do universo de vereador, que é uma eleição pulverizada, você vê, a Rosa Fernandes foi a candidata foi a vereadora mais votada do país há sei lá quantos anos, e na época ela teve 2% dos votos do eleitorado do Rio de Janeiro. Né? Em termos numéricos, ela foi a mais votada, mas em termos proporcionais, percentuais, ela sempre manteve esse patamar de 2%, do 1 e poucos por cento, quase 2% do eleitorado. Então, quer dizer, ele sabe que se ele viesse hoje candidato à reeleição, ele não entraria. Por que ele foi eleito? Ele foi eleito porque a bancada do PSOL, no ano que ele foi candidato, fez uma votação expressiva, sendo puxada pelo João Willis, pelo Chico Alencar, e os outros nomes, o Glauber, os outros nomes da bancada do PSOL. Ele era uma liderança de cunho sindical, ele era uma liderança do Movimento dos Bombeiros, quer dizer, ele tinha um nome, teve um nome relevante por conta do Movimento dos Bombeiros em 2012, foi no ano, a manifestação dos bombeiros foi, se não me engano, foi 2011, 2012, ou seja, foi no ano da eleição. Então, quer dizer, a gente sabe que existe aí esse processo de construção. Ele hoje não seria reeleito. Ele está construindo o quê? Para que ele vire um personagem, para que ele seja eleito em 2020 e que venha novamente em 2022, voltando para a Câmara ou enfim. O fato é que ele vai estar sempre tentando garantir que ele tenha assento em algum lugar, seja na Câmara Municipal, seja na Câmara Federal. Isso é um processo de construção e a gente precisa entender o seguinte: isso não é necessariamente ruim. O político, ele tem que começar a pensar na carreira dele. E ele tem que começar. E o cara que trabalha na proporcional, no campo da proporcional, ele tem que ter o entendimento que ele fala para uma parcela da população. O bicho pega quando o cara sai do legislativo e vai para o executivo, que ele acha que ele pode continuar falando só para uma parcela da população. Esse é que é o problema. Então, assim, no caso dele, ele está construindo um personagem que está garantindo a ele notoriedade. E a gente sabe que boa parte do eleitorado vota em cima da notoriedade. Tiririca está indo para o terceiro mandato. Né? O efeito Tiririca, que começou com o efeito Enéas lá atrás, garante que as pessoas tenham ainda assento no parlamento. Então,
agora,
não dá para a
gente dispensar
disso.
O caso Daciolo é... Ele consegue, vamos dizer assim, uma projeção nacional e virar um personagem por conta da presença deles nos debates. Portanto,
sim,
aí tem uma importância
a
televisão.
Pois é.
Né? A partir dali, ele começa a fazer uns vídeos que joga nas redes sociais, que viraliza, né? Tem uns que realmente, essa coisa de ir pra montanha, mas ele começa a fazer uma coisa que vira o meme, que, enfim, viraliza e aí vai aumentando ainda mais. Mas certamente, vamos dizer, ele é um personagem por conta da participação dele nos debates, desde aquela questão da UFSAL, e dali em diante ele virou um personagem. Esse é um aspecto. Agora, outro aspecto, claro, o Bolsonaro é um exemplo, também teve espaço na mídia. O atentado certamente foi um divisor de água nessa eleição. Agora, o Bolsonaro, ele tinha já nas redes sociais, é por isso que ele já lidera as pesquisas desde o início do ano, quando não tinha o ex-presidente Lula, e era muito as redes sociais. Porque, como a Fernanda disse, ele era um deputado do baixo clero, não tinha muito espaço nos grandes partidos, enfim. Então, nesse caso, ele vai, vamos dizer, ter aí a sua candidatura se forjando nas redes sociais, particularmente no Facebook, WhatsApp, Twitter, essa coisa. E, de fato, isso vai ser, independentemente se gosta ou não dele, das ideias dele, enfim, isso aí não é a questão. Ele é um fenômeno eleitoral, tá certo? Os dois fenômenos eleitorais dessa campanha é Lula, preso, que consegue colocar até agora o Haddad no segundo turno, por conta da, principalmente da votação extraordinária no Nordeste, e o Bolsonaro, que, normalmente, com 8 segundos de televisão no programa na TV, 21 dias numa cama de hospital, consegue estar liderando as pesquisas. É um fenômeno. E foi, sem dúvida nenhuma, o alvo preferencial da mídia tradicional, foi o Bolsonaro. Então, e também o ex-presidente Lula. Então, na verdade, como eu estava dizendo, existe um processo social aí que está passando fora dessa formação de opinião da mídia tradicional. Porque os que mais apanharam, que é o ex-presidente Lula e o Bolsonaro, o Lula está fazendo, né, o Haddad colocando ele praticamente no segundo turno e o Bolsonaro está liderando as pesquisas. Quer dizer, se fosse fazer uma pesquisa dentro da mídia tradicional, Alckmin, Marina, o próprio o Ciro, talvez tivesse mais espaço de ser aquele que iria para o segundo turno, mas não colou. Porque aí tem um outro processo social, como eu disse, que está passando fora disso, né? E aí é o que eu estou dizendo. E que tem importância. Claro que a televisão tradicional, segundo os estudos que estão sendo feitos agora, ela está atingindo, quer dizer, ainda é muito importante na formação da opinião dos pequenos municípios brasileiros, onde aí a questão da internet é mais complicada, a inclusão já é mais complicada. Agora, de fato, o brasileiro tem aquela velha história. Me lembro da grande professora Maria Conceição Tavares, quando ela disse que ela fui lá na Bahia e na frente do shopping mais caro de Salvador tinha uma família embaixo lá da ponte, né? Esse contraste no Brasil. Mas a família tinha um televisor. Tava lá passando, mas tinha uma televisão. Então, essa questão do celular, que hoje é universal, e essa questão do WhatsApp, que na verdade não é um serviço pago, provavelmente está, ou seja, a disseminação ou a comunicação que está acontecendo via as redes sociais talvez seja subestimada, porque o dado de que 40% do domicílio do Brasil não tem internet em casa, mas de alguma maneira o brasileiro está se virando, seja no trabalho, seja no Wi-Fi, seja onde for, na escola, para acessar as redes sociais, porque isto é sinal da modernidade, ninguém quer estar fora disso. Principalmente os jovens, ou seja, ninguém quer estar fora disso. Então, de alguma maneira, o pessoal se vira, inventa uma forma de estar dizendo assim, eu quero saber qual é o meme, qual foi o que está saindo, porque essa é a conversa. A conversa é essa, não adianta. E como eu disse, isso está ganhando uma importância que é maior do que assistir um jornal da televisão ou ler o jornal do dia.
É verdade. Vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta já já com bate-papo.com com Fernanda Galvão e o professor Ricardo Mael. O papo tá bom.
Estamos apresentando bate-papo.com.
Rádio MEC, Rio de Janeiro, 95 anos, a primeira do Brasil, no ar desde 1923.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
É, anota a hora aí, 9 horas e 44 minutos. Eu disse 9 horas e 44 minutos. E nós estamos de volta, eu sou o Cadu Freitas e você é a Sociedade nas Ondas do Rádio, no Rádio em AM, Rio de Janeiro. É a Rádio MEC, a primeira rádio do Brasil. E você sabe, nós estamos aqui no bate-papo.com, também pela internet, radiomec.abc.com.br, radiomec.abc.com.br e também pelo aplicativo app Rádio ZBC. E lembrando que nós estamos aqui com um programa especial da série Reflexão Eleitoral 2018 e também lembrando que no próximo domingo, desde cedinho, a partir das 7 da manhã, nós entraremos com a cobertura das eleições 2018. É o dia do voto, minha gente. É o dia da consciência. É o dia de você exercer o seu poder e o seu direito de cidadania. Com respeito, com dignidade, seguindo as regras e respeitando sempre a democracia. É isso que a gente vai fazer aqui, essa orientação sempre. E hoje no Bate-Papo.com a gente compartilha com vocês então o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Pois é, o programa passa rápido e a gente mais uma vez agradece aqui a presença da Fernanda Galvão, jornalista, consultora política e também do professor Ricardo Ismael, escritor, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC. Daqui a pouquinho, alô turma, tem prova hoje, hein? Daqui a pouquinho tem prova hoje aí na PUC, o professor Ricardo tá indo pra ir já já. Bom, e essa reta final, eu vou deixar fazer aquele velho esquema, né, já que a gente tá chegando na reta final do programa de hoje, dessa série. E eu vou deixar aquelas considerações finais, bastante tempo para vocês, não vou dar aquele minutinho não, tá? Eu vou deixar aqui.
Eu queria aproveitar aqui, vamos lá, e certamente é um tema que a gente falou muito nesses programas todos, é que, na verdade, as pessoas se preocupem com a eleição para as casas legislativas.
Isso.
É muito importante, isso. Porque, de fato, se não houve cobertura, como a Fernanda falou, a cobertura ainda foi precária para a eleição para o governo do estado, agora imagina para a eleição para deputado federal, estadual e para a eleição dos dois senadores. Então é muito importante que as pessoas façam o dever de casa. Procure se informar. E nesse caso aí, a internet, há muita fonte para que as pessoas possam tentar ver quais são os candidatos ao Senado e qual a trajetória deles, o que é que eles pensam, as ideias deles, do mesmo jeito com relação a deputado federal, deputado estadual. É importante por quê? Porque no parlamento, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro, o ano que vem vai ser um ano de muito trabalho. E é importante que você se faça representar, né? Quer dizer, é importante que tenha alguém lá que, de alguma maneira, tenha alguma afinidade com as suas ideias. Porque os temas que vão surgir, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma da Previdência, a questão da idade mínima, vai ter transição, não vai ter transição, reforma da Previdência, quem paga mais imposto, tudo é importante para a tua vida.
E aí, Fernanda, vamos lá, essa colocação do Ricardo era até uma das provocações que eu queria trazer para vocês hoje também, e é verdade, a gente tem que se tocar que qualquer um esteja sendo colocado lá, né, no executivo, seja presidente, governador, não faz nada a não ser na marra. E aí a marra, a gente não precisa nem dizer o que significa isso, né? Sem aprovação dos nossos representantes.
Pois é, a gente precisa entender que nós temos, tanto no campo nacional quanto no campo estadual, nós temos questões muito urgentes e muito importantes que vão precisar passar pelo parlamento. A gente ainda tem a reforma da Previdência, como o professor falou. A gente tem uma reforma tributária que é urgente, e que todos os candidatos falaram a respeito disso, falaram a respeito da criação de um imposto único, falaram a respeito da questão da guerra fiscal entre os estados, a refundação do Pacto Federativo. Quer dizer, essa questão tributária é urgente. A gente tem questões urgentes na área de segurança que passam pela Câmara Federal. Vários candidatos falando a respeito da necessidade de se fazer uma revisão, da mesma maneira como foi feita uma revisão do Código do Processo Civil, de fazer uma revisão do Código de Processo Penal, a questão da parte da execução penal. Ou seja, você tem candidatos falando da necessidade de se rever essa questão de execução penal e de processo penal, a questão protelatória do processo penal. Então, são questões que dependem de quem está na Câmara e no Senado. Então, assim, isso no campo nacional. No campo estadual, a gente não pode perder de vista que nós somos um Estado quase falido. Nós somos um Estado que precisou fazer um pacto com a União, né, o pacote de recuperação fiscal do governo do Estado, que foi decidido na LERJ, que já começou a ruir. Porque, por exemplo, a LERJ disse, não, entre um dos pontos que está garantido é a questão da venda da SEDAE. E aí, logo em seguida, por conta do processo eleitoral, a LERJ faz o quê? Derruba a questão da venda da SEDAE. A gente tem candidatos dizendo que não vão vender a SEDAE, mesmo estando previsto pelo plano de recuperação fiscal. Então, quer dizer, a gente tem que parar de pensar. E é interessante como é que as coisas são. Ontem a gente estava vendo, eu estava vendo o comercial do debate presidencial que vai ter amanhã, e aí falava assim, debate presidencial, não sei o que lá, ideias, propostas, não sei o que lá, e aí formou-se uma imagem de Brasília. A imagem que foi colocada no vídeo não foi a imagem do Palácio Planalto. A imagem que foi colocada no vídeo foi a imagem do Congresso Nacional, que é a imagem mais representativa de Brasília, que você bate o olho e você vê, é Brasília. Ou seja, se a imagem mais representativa de Brasília é a do Congresso, a gente precisa entender a força que o Congresso precisa ter, a qualidade que o Congresso precisa ter. Da mesma maneira que a Assembleia Legislativa, um governador, cara, se o governador quiser governar e não tiver uma boa assembleia propositiva, ele não consegue fazer nada. Da mesma maneira, o presidente, o cara não é um super humano. A menos que ele dê um golpe e feche o Congresso, e mesmo assim, a gente sabe que a coisa não é tão simples assim. Você tem diversas instâncias. O Brasil é um país plural, é um país multifacetado, é um país com várias commodities, é um país que tem uma série de diversidades aí. Não é mais tão simples isso. É chegar, dar uma canetada, vou fechar o Congresso, acabou. Não é assim. Então, a gente precisa entender que o Congresso precisa ser propositivo. O Congresso precisa ser, a gente precisa raciocinar em cima do voto. E como o professor falou, a internet está aí para isso. A gente compartilha meme na velocidade que a gente compartilha, né? Se a gente compartilha fake news na velocidade que a gente compartilha, a gente pode tirar aí 5 minutinhos, 10 minutinhos para dar uma pesquisada para saber quem é candidato a deputado estadual, quem é candidato a deputado federal, quem é candidato ao Senado. A eleição para o Senado, que é uma eleição quase majoritária, ela não teve espaço de cobertura de mídia esse ano. Tem gente que não faz ideia de quem sejam os candidatos ao senador.
E que tem que votar em dois. Menos. Né? E tem que votar em dois candidatos.
Então, exato. Então, domingo vai se encerrar já. Quer dizer, domingo ele vai eleger o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa. Termina domingo. Então, no caso aí, e ontem teve informação de que esse ano, na hora que alguém for acessar a urna eletrônica, primeiro vota para deputado federal.
Isso.
Segundo para deputado estadual. Depois vai votar para os dois senadores, governador e presidente. Então, essa é a ordem, tá certo? Primeiro deputado federal, depois estadual. O deputado federal são 4 números, deputado estadual são 5 números, Senado 3 números, e depois vai vir o governador e o presidente, que são 2 números. Nesse caso, portanto, domingo a gente já sabe qual é o Congresso Nacional, qual é a Assembleia Legislativa. Domingo a gente já sabe a definição dessa representação política. É muito importante essa questão, porque eu estou dizendo, de fato, a mídia, e aí não há uma crítica, é difícil cobrir a eleição para o deputado federal, o deputado estadual e mesmo o Senado, porque são muitos candidatos e não há tempo, no caso, como acontece para presidente e para governador, de fazer debate, sabatina com senadores ou mesmo com deputados. Então, é preciso sair do sofá, é preciso sentar lá na internet, isso é fácil. Tentar, claro, se você tem alguma ideia, troca com algum, conversa com algum amigo, conversa com alguma pessoa para poder, se tiver, às vezes se tem um bom candidato, e nesse momento também, para que a gente garante a renovação da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, é abraçar algum candidato. Ainda está tempo, quer dizer, tem bons candidatos aí. Se você
abraçar ele no dia e durante 4 anos, né, Ricardo?
Porque a gente, certamente, às vezes,
mas sempre a gente esquece, né?
Porque coloca, eu tô dizendo, existe, vira nos 30. Existe uma tendência de não renovação? Existe. O fundo eleitoral, esse dinheiro todo está sendo gasto com quem é detentor de mandato. Mas é preciso perceber que o eleitor é livre. Essa eleição é uma coisa bacana, a eleição é a seguinte, o voto de cada um é igual. Então, o cara que é rico, o cara que é pobre, o cara é de uma raça ou de outro, de um sexo ou de outro, todo mundo é igual. E nesse caso, nessa reta final, pode estar se decidindo. É, uma boa liderança comunitária que possa entrar na Assembleia Legislativa, alguma mulher, que a gente já falou muito aqui, que a mulher só tem 11% de cadeiras na Câmara dos Deputados. Esse é o momento de tentar corrigir essa distorção, mas aí é preciso, além de descobrir a pessoa que você acha que deve votar, fazer uma mobilizaçãozinha para que aquela pessoa tenha voto.
Fernanda. É verdade. A gente precisa entender que a importância de se definir o voto para o Legislativo é que tem o seguinte: havendo um segundo turno, tanto para o governo do Estado quanto para a presidência da República, esta composição já faz diferença. Porque você, no segundo turno, você tem a divisão de forças, você tem novas costuras políticas, os apoios vão se definindo. E o apoio é costurado não só pensando em quem está no Congresso hoje, mas principalmente em como vai ser composto esse Congresso a partir de fevereiro do ano que vem, que é quando os parlamentares tomam posse. Então, quer dizer, você pensar assim, eu não preciso pensar a respeito disso. Não, você precisa sim, porque o presidente que vai fazer, o candidato à presidência que for fazer costuras políticas para se colocar no final do segundo turno, ou o candidato a governador, ele vai olhar a composição da mesa e da Assembleia e da Câmara, que vai ser definida agora, no domingo. Então, quer dizer, é fundamental, assim, todo dia assim, eu recebo várias mensagens perguntando quem que você me indica, que você me passa um nome, para mim é complicado, as pessoas procuram por mim porque sabem que eu trabalho com isso. E aí para mim é complicado porque fica pensando, ela está fazendo voto de cabresto. O que, que eu respondo para as pessoas? Eu tento pensar a respeito do perfil daquela pessoa e falo, olha só, eu acho que você pode procurar os nomes de acordo com esse perfil. E hoje a gente ainda tem uma coisa muito interessante nessa campanha, que são as plataformas de match eleitoral. Se você jogar no Facebook, no Google, você tem uma série de sites que passaram a fazer aquele tipo de coisa. Quem é o candidato que mais se parece com você? Você coloca lá, você marca quais são as suas prioridades, você marca o que você é contra, o que você é a favor. Todas as campanhas estavam atentas a isso. A maioria cadastrou.
Um aplicativo, né? Criaram um aplicativo.
São vários aplicativos. São acho que uns 9 ou 10 aplicativos.
Um teste desse, bem interessante.
São vários aplicativos que falam a respeito sobre isso. Fora, eu não quero reeleger ninguém. Existem vários movimentos de renovação política que estão lançando nomes. Pessoas que nunca foram candidatas a nada. E que estão sendo lançadas por diversos movimentos de renovação política. Então, quer dizer, não tem mais espaço para dizer, eu não sabia, eu não tive tempo de procurar. Não, é porque brasileiro deixa tudo para cima da hora mesmo, a gente sabe que as pessoas só vão se preocupar com isso indo para a urna, e aí depois não tem direito de reclamar, porque aí são 4 anos definidos em cima do que você estava pensando enquanto você saiu de casa e foi para a zona eleitoral.
E vote num candidato ou numa candidata, porque esse ano tem um quociente individual, ou seja, você terá que ter, por exemplo, no mínimo 17 mil votos para entrar para a deputada federal. No mínimo uns 12 mil votos para entrar para estadual. Porque tem um quociente que é 10% individual, que é 10% do quociente eleitoral. Então vai dar mais ou menos isso. Uma outra coisa também que é importante é que a composição da Câmara dos Deputados, ou melhor, a proporção que os partidos vão alcançar na Câmara dos Deputados vai ser fundamental para a eleição daqui a 4 anos. Do tempo de televisão que cada partido vai ter daqui a 4 anos. Do dinheiro que ele vai acessar, eventualmente, do fundo eleitoral daqui a 4 anos. Portanto, a distribuição de tempo de televisão, de recursos partidários, depende principalmente do critério de proporção de cadeiras na Câmara dos Deputados.
Bom, meus amigos, Fernanda, Ricardo, olha, muito obrigado mais uma vez. Vocês realmente me orgulham de ser amigo de vocês, de acompanhar vocês. De verdade, eu aprendo bastante. E a gente cumpre aqui um papel de emissora pública, né? De forma isenta. Recebi aqui uma mensagem da querida ouvinte também, que eu acabei. Da Maria Luísa, do Caxambi. E ela disse o seguinte: Bom dia, Cadu, palestrantes e ouvintes. Foi de um aprendizado da maior importância a participação de vocês. Quero agradecer por tudo que aprendi. Parabéns, vida longa a vocês e que espalhem cada vez mais o conhecimento, esclarecimentos para todos os brasileiros. Ela faz aqui uma colocação sobre como é que fica a situação do pessoal que está em terceiro lugar nas pesquisas, mas a gente talvez volte essa resposta para você, tá certo, Maria, querida Maria Luísa do Caxambi. Um beijo grande. Rosângela da Ilha também, Marcos Leite? Então tá bom, um abraço para você, Rosângela. Fernanda, obrigado. Ricardo, obrigado.
Eu que agradeço, a experiência foi ótima.
Até os próximos.
Obrigado, Cadu, obrigado, Fernanda, aprendi muito, foi ótimo. Gente, vamos prestigiar a Rádio Pública, a Rádio MEC, que fez esse trabalho. Vamos votar em candidatos que apoiam a TV Pública e a Rádio Pública.
Por favor. Abraço.
Tá dito. Um abraço a todos, a gente volta amanhã com mais um bate-papo.com. Domingo é dia de eleição. Vote consciente. Tchau, fui.
Você acompanhou bate-papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas. Assim.